Você está ouvindo Feijoada Completa.
Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você...
Estamos de volta com o Feijoada Completa aqui na Rádio Câmara e nas nossas emissoras parceiras. Você está ouvindo para Lennon McCartney, música do Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant com Milton Nascimento.
Todo dia é dia de viver. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais.
Milton Nascimento, para Lennon McCartney, música do Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, um clássico.
Um clássico, se bem que para mim, tudo de Milton é um clássico.
Tudo, também, concordo.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Bem, além dos eventos legislativos, dos quais a gente já falou, a Câmara comemora seu bicentenário com duas exposições que contam a trajetória da instituição e mostram também os desafios para o futuro.
Para saber mais sobre as exposições, nós vamos conversar agora com Maíra Brito, do Núcleo de História, Arte e Cultura do Centro Cultural da Câmara. Boa tarde, Maíra.
Olá, Maíra, bem-vinda.
Olá, gente, boa tarde.
Maíra, é o seguinte, qual foi o maior desafio para sintetizar dois séculos de história em uma exposição, em algumas, né? Porque na verdade são várias exposições. E como foi tratar dessa densidade de informações políticas e trazer isso para o público de uma forma assim leve, para que ele entendesse?
O Centro Cultural tem esse desafio de trazer o conteúdo histórico de uma forma que seja atraente para o público que visita a Câmara. Com essa exposição não foi diferente. E acho que o maior desafio nem é só condensar, mas sempre parece pouco tempo para produzir uma exposição desse tipo, porque a gente vai descobrindo coisas novas que merecem ser contadas. Tivemos um trabalho de dois consultores legislativos que são historiadores, são daqui da Câmara e que fizeram essa curadoria para esses espaços, além do trabalho do Museu da Câmara, que também trabalhou nessa exposição das sedes da Câmara, que está lá no Salão Verde, está muito bacana. E a gente tem que pensar que é história, mas a gente quer ter um conceito mais contemporâneo, né? Para museu não ser só aquele lugar onde a gente vai lá e vê coisas do passado, mas o que é que do presente e do futuro a gente consegue também aprender dali.
Maíra, vamos então falar primeiro de uma das exposições, que é essa que está na Galeria Teresa de Benguela, né? Que é aquele corredor ali que a gente chega no Salão Verde, né? E ela cobre o primeiro século de história da Câmara, né? Então, o primeiro século de 1826 e 1926, mais ou menos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que o visitante vai encontrar nessa exposição.
Esse corredor ele é super, super privilegiado, porque é um fluxo de visitantes, mas também um público interno que passa por ali. E nós assim, pensamos em fazer algo que fosse isso, tecnológico. Então, a gente tem projeções ali que vão contar um pouco dessa história. O foco está principalmente nesses primeiros 100 anos, mas a gente também dá algumas pistas do que é que quais foram os desdobramentos para o segundo centenário. Mas assim, tem fatos históricos muito bacanas, conta das origens do legislativo brasileiro. Então, desde ainda o período colonial, a primeira eleição que aconteceu no Brasil, ainda numa capitania hereditária, lá em São Vicente, em 1532, ali a gente já pode começar a marcar essa trajetória no Brasil de como era ter eleição, né? É, Martim Afonso tinha um cofre em que as cédulas eram bolas de cera, os votos eram depositados nessas bolas de cera e colocados dentro desse cofre. Então tem uma coisa assim de curiosidade. É, a gente trabalhou com IA, por exemplo, para trazer imagens históricas, mas dá para o público uma perspectiva de como é passear nessa história. Né? Contamos das eleições nas cortes portuguesas, ainda durante o período colonial, depois no período imperial, até chegar nessa república, né? É, no começo do século XX.
É, uma curiosidade que eu tenho sobre essas exposições, é um corredor, passa muita gente. É, tem alguma estratégia para prender a atenção das pessoas? Porque eu fico vendo, às vezes em dia de muito fluxo aqui na Câmara, uma quarta-feira à tarde, por exemplo, é difícil a pessoa parar. Ela está com muitos afazeres, tanto as pessoas que trabalham quanto os visitantes. No caso, quando vocês montam a exposição para aquele espaço, tem alguma estratégia específica?
Sim, são exposições muito mais visuais do que textuais, por exemplo. Não é um lugar de tanta explicação no texto, porque as pessoas realmente não têm tempo de parar para ler o que está escrito na parede, ou às vezes até quer ler, mas alguém vai cruzar na frente e ele não vai conseguir. Então, a gente trabalha com projeções, o corredor foi recentemente atualizado para isso. Então, sempre que a gente tem objetos que estão ali, que as pessoas observam, ou os vídeos, funciona. E também pensar que muita gente passa ali mais de uma vez. Então, às vezes, não vai ser no primeiro momento que ela vai captar todo o conteúdo da exposição. Mas, no outro dia, ela presta atenção em outro pedacinho, e assim a história vai se montando.
Maíra, a outra exposição é no Salão Verde. Mostra como eram as antigas sedes da Câmara e quando a capital era no Rio de Janeiro. Que tipo de acervo essa exposição traz?
Assim, a gente tem a possibilidade de ver fotos daquele momento e o arquivo da Câmara fez essa pesquisa iconográfica junto com a gente e a gente vê fotos das sedes antes da vinda para Brasília e ao saber como cada sede recebeu a Câmara, a gente entende um pouco de como é que o Parlamento se constituiu. Então, a gente tem desde a Cadeia Velha até o Palácio de São Cristóvão. A Biblioteca Nacional, por exemplo, recebeu a Câmara dos Deputados durante um tempo, durante um congresso constituinte. O Palácio Monro, o Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes é super curioso. Acho que se eu pudesse destacar uma, era essa. Porque a Cadeia Velha fica no terreno onde depois foi construído o Palácio Tiradentes, como um presente ao primeiro centenário da Câmara. E chama Tiradentes porque na Cadeia Velha foi onde Tiradentes ficou preso. Né? A gente tem, inclusive, aqui nesse prédio de Brasília, um quadro que é Tiradentes ante o Carrasco, que é icônico da Comissão de Constituição e Justiça e remete a essa história do Rio de Janeiro. Então, as coisas vão se conectando. Assim. Tem objetos, também a gente vai poder ter oportunidade de ver objetos históricos e assim, convido todo mundo a vir prestigiar.
Eu não sei se você pode dar spoiler, mas eu sei que tem outras mostras planejadas. Eu não quero colocar você numa saia justa, mas eu queria que você desse uma palhinha para os nossos ouvintes. O que é que vem por aí? O que está sendo pensado? Porque a comemoração começou essa semana, mas vai durar muito tempo, né?
Sim, até agosto as exposições vão estar abertas para visitação. A gente quer ainda ter um conteúdo complementar num outro espaço muito nobre aqui da Câmara, em que aponta para esse futuro, que a gente sai desse momento tão histórico do primeiro centenário e como é que a gente vai ver esse segundo centenário. Já tem uma palhinha disso no Teresa de Benguela. A gente já tem a figura do Ulisses, já tem a figura das diretas, mas ainda tímido. A gente quer ter oportunidade de expandir isso daí.
E como vocês pensaram essa questão da acessibilidade e da diferença também de idades, de público, porque vem família com criança, com idosos? Como é que vocês pensaram nessa montagem?
O conteúdo histórico talvez esteja mais vivo até para os estudantes que veem isso, né?
Sim.
Na escola, primeiro grau, segundo grau, estudando para o Enem. Né? Mas a gente trabalha numa linguagem simples, tentando fazer com que se conecte o que é que é daquele momento histórico do passado a gente consegue sentir reverberar no presente. Em termos de acessibilidade, desde a altura das vitrines, por exemplo, no Salão Verde, onde estão sendo exibidos os filmes, onde a gente consegue ver algumas das fotos. Tem um filme muito bacana da abertura, da inauguração do Palácio Tiradentes, que foi feito pelos irmãos Botelho, que seriam os irmãos Lumière do Brasil. Então, a gente, é uma coisa raríssima de se ver essas imagens. Mas a gente tem lá isso tudo acessível, temos legendas descritivas nos vídeos. E para o nosso próximo momento, a gente ainda quer aprimorar isso. E temos mediadores que podem acompanhar os grupos e irem conversando um pouco mais, abrindo mais aqueles contextos. Se a gente tiver visitantes que não enxergam, que precisem de interpretação de Libras, a Câmara tem um programa de acessibilidade que dá suporte nisso. Então, se precisar de alguém que fale em Libras,
se comunique
em Libras, a gente tem um monitor que faz. Se tiver uma pessoa que não enxerga, tem monitor que vai acompanhar e vai contar um pouco da exposição.
É uma curiosidade, assim, a gente tem uma visitação aqui na Câmara que é muito prestigiada, né? Toda a organização da visitação, os grupos que chegam. As exposições, elas estão inseridas, o visitante que chegar lá para fazer a visitação normal, ele também vai ter acesso a essas exposições?
A exposição do Salão Verde, sim. Se a visitação ela é no sábado, domingo ou feriados, esses visitantes conseguirão ver a exposição do Salão Verde, que é a exposição das sedes da Câmara. Os visitantes que vêm de segunda a sexta, na visitação oficial, acompanham até o sedes da Câmara, mas o fluxo até o corredor Teresa de Benguela está livre. Então, quem vem visitar de 9 às 17 consegue ver as duas exposições durante a semana, de segunda a sexta. Sábados, domingos e feriados, só com a visitação institucional e, por enquanto, chega até o Salão Verde.
Maíra, tem pessoas que gostam de visitar exposições, mas elas gostam de degustar, de sentar, observar, fazer a sua própria leitura daquela obra, daquele movimento. Tem esse momento, assim, tem o corredor Teresa de Benguela, que é isso, é dinâmico, que tem uma movimentação, um fluxo muito grande. Mas também tem esse espaço de degustação da arte, da história. Foi criado esse espaço, assim, para quem gosta de uma coisa mais tranquila.
A exposição do Salão Verde, ela tem essa possibilidade mais contemplativa. A do Teresa de Benguela, ela tem uma outra dinâmica.
Sim.
Mas a gente pode considerar que o Palácio do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, esse fluxo que o visitante vê enquanto ele está visitando a exposição, também compõe a exposição. Ele está vendo esse congresso vivo, ele está vendo esse congresso no presente. Então, imagino, inclusive, que é uma experiência bem diversa por conta disso. A gente tem a história e uma coisa que é mais contemplativa, mas, ao mesmo tempo, tem uma agitação cotidiana. E é um convite a vir mais de uma vez para a exposição também.
Aproveitando, você quer fazer alguma pergunta?
Eu queria só o que a gente chama de serviço, né? Grupos organizados podem entrar em contato para visitar as exposições, tipo escolas, associações?
Como é que faz esse agendamento, né?
Existe algum tipo de agendamento ou esses grupos já podem vir direto?
Podem vir espontaneamente, né? A visitação está aberta de segunda a sexta, das 9 às 17. Se forem grupos escolares, aconselho a fazer o agendamento da visitação do Congresso, porque as exposições dos 200 anos, elas encaixam muito bem na visita institucional ao Congresso Nacional. E tem a página, o visiteocongresso.leg.br, em que é possível fazer esse agendamento. Nos finais de semana é espontâneo, não tem agendamento.
Quando tem esse agendamento com escolas, tem um profissional específico que vai levar, vai conduzir, vai explicar? Tem esse mediador?
A visitação ao Congresso tem os mediadores que passam por vários espaços daqui dos palácios. E para as exposições dos 200 anos da Câmara, tem os mediadores do programa educativo que estão exatamente para falar sobre os conteúdos dos 200 anos. A visitação institucional fala da Câmara e do Senado, que não é só na Câmara, mas como um todo. os mediadores dos 200 anos sobre os conteúdos dos 200 anos.
Só para fixar bem, Maíra, repete o serviço. Primeiro, a exposição que está no Corredor Teresa de Benguela.
No Corredor Teresa de Benguela é 200 anos de Câmara, as origens do Legislativo. E no Salão Verde, 200 anos de Câmara, uma história de muitas casas, que a gente vai falar sobre os edifícios e sedes da Câmara ao longo desses 200 anos.
Dias e horários.
A visitação está aberta sempre de segunda a sexta, das 9 às 17. A pessoa que vem à Câmara vai se identificar em qualquer uma dessas portarias e dizer: quero vir para aproveitar, conhecer, visitar a exposição dos 200 anos de Câmara.
Maíra, muito obrigada pela sua entrevista.
Nós ouvimos Maíra Brito, do Núcleo de História, Arte e Cultura do Centro Cultural da Câmara. Ela trouxe aqui as informações sobre as exposições que homenageiam os 200 anos da Câmara. Obrigado, colega. E boa
Obrigada,
sorte para vocês,
gente,
nessas exposições.
Sorte.
Parabéns pelo trabalho, que eu sei que é um trabalho de excelência.
Obrigada.
Estamos chegando ao fim dessa edição do Feijoada Completa, dedicada a homenagear os 200 anos da Câmara. Ouvimos ao longo do programa de hoje músicas que fazem parte da playlist em homenagem a esses 200 anos. E a gente vai estar ouvindo agora mais uma, não é isso?
Um clássico, Pecado Capital, com Paulinho da Viola, para a gente terminar em alto astral.
Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão.
Dinheiro na mão. E esse foi o Feijoada Completa. O programa de hoje foi apresentado por mim, Cláudio Ferreira, e também por Val Monteiro. Estamos cobrindo as férias do Edson Júnior. Semana que vem a gente está aqui de novo, né, Val? O programa teve a produção de Lucélia Cristina e de Mércia Marcel. Programação musical de Marlon Ribas.
Aproveitar e mandar um abraço para a nossa produtora, né? A Lu. A Lu está fazendo aniversário domingo. Abraço, Lu. Feliz aniversário. Aproveite bastante. Folga, né? Bom, os trabalhos técnicos de José Adilson Carvalho. Esteve conosco aqui no estúdio da Rádio Câmara, registrando em vídeo essa edição do Feijoada Completo, o diretor de TV Guilherme Caetano.
José Antônio Mineiro também está por aqui com a gente. Muito obrigado pela sua sintonia. Um excelente fim de semana. Foi um prazer estar com vocês. Foi um ótimo... Você é uma ótima companhia, Val.
Obrigada, Claudinho. Você é maravilhoso. Bom, eu tô indo do Feijoada, né? Mas continuo na rádio, 96.9.
Bom fim de semana a todos.
E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar. cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.